Bem-vindos ao podcast Journal Club Imunoterapia Tumoral, o vosso Journal Club digital em imunologia e imunoterapia do cancro, quarta edição de 20 de outubro de 2007. De novo a esta nova edição do podcast. Hoje vou-vos falar de um artigo recentemente publicado na revista Immunity, publicado por Peng e colaboradores, no volume de 27, página 334, e que chama Tumor Infiltrating Gamma Delta Cells Suppress T and Dendritic Cell Function via Mechanisms Controlled by a Unique Toll-like Receptor Signaling Pathway. Este artigo é muito interessante, pois demonstra que existem, dentro dos tumores, dentro da população linfocitária que envolve e combate os tumores, existe uma população gama-delta que tem características reguladoras, tais como aquelas que foram já descritas para a população CD4, CD25 positiva. Portanto, as células T gama-delta representam aproximadamente 2 a 3% das células T que existem em circulação no organismo. As células gama-delta reconhecem antigénios sem a restrição MHC, ao contrário das células T alfa-beta. As células gama-delta podem ser divididas em duas subclasses, a variante V gama 2, V delta 2, existentes no sangue periférico, e a população V delta 1, também designada como linfócitos intraepiteliais. Esta população V-delta 1 corresponde a 70 a 90% das células V-gama-delta e correspondem a 70 a 90% das células gama-delta e podem reconhecer moléculas tais como MIC-A e MIC-B, que são moléculas expressas pelas células epiteliais e tumorais em casos de um stress fisiológico ou físico. As células V-delta 1 e V-delta 2 expressam NKG2D, que é um receptor ativador que reconhece MIC-A, MIC-B e a proteína ULBP. Como disse anteriormente, que são proteínas, são moléculas expressas à superfície celular e que geralmente são marcadores de um stress fisiológico ou mecânico às células. Embora as células gama-delta possam reconhecer agentes infecciosos e células fragilizadas com stress, a função das células gama-delta são muito diversificadas, tendo sido já caracterizadas funções regulatórias e efetoras. Neste trabalho, os autores caracterizam os TIL, portanto, Tumor Infiltrating Lymphocytes, obtidos a partir de fragmentos humanos de cancro da mama. Neste trabalho, o tecido tumoral foi reduzido a pequenos fragmentos por digestão com colagenase, hialuronidase e DNase durante 2 horas. Posteriormente a este processo de digestão, a suspensão obtida foi cultivada com 1000 unidades de interleuquina 2 durante 1 semana e a população linfocitária obtida foi depois clonada por diluição limite. Os clones obtidos foram depois caracterizados. Na figura 1A, os TIL, portanto, os Tumor Infiltrating Lymphocytes, obtidos a partir dos fragmentos do cancro da mama, mostram a capacidade de reconhecer células tumorais autólogas e não reconhecem linhas celulares alogénicas do cancro da mama, do cancro da próstata, melanoma e células GBV. Os clones obtidos a partir deste estilo mostram a capacidade de reconhecer a linha celular do cancro autóloga, como é mostrado na figura 1B. Na figura suplementar 1A e suplementar 2A, os autores mostram que o reconhecimento da linha TIL das linhas solares tumorais não depende da presença de MHC classe 1 e MHC classe 2 usando anticorpos bloqueantes. Portanto, não existe a restrição clássica das células T alfa-beta. Na figura 1C e figura 1D, os autores caracterizam estes TILs capazes de reconhecer a linha autóloga do cancro da mama. Como é facilmente observável na figura, a linha TIL exprime CD3, CD8, CD56 e TCR gamma delta e não exprime os marcadores CD4 e TCR alfa beta. Portanto, estamos perante uma população gamma delta e que é constituída sobretudo por células V delta 1, também designadas como linfócitos intraepiteliais e que correspondem a cerca de 70 a 80% das células gamma delta. Finalmente, na figura 1E, os autores mostram que a população TIL gamma delta exprime como co-receptores CD8 homodimérico alfa-alfa e não alfa-beta, que são essencialmente encontrados em TILs alfa-beta, como é mostrado nos TILs 1, nos TILs 1359-20 e BTIL-29C1. De seguida, os autores mostram que a presença e a frequência de células gama-delta em TILs de cancro da mama, melanoma e próstata. Portanto, vamos falar da figura 2A e 2B. É observada que frequências claramente elevadas, por exemplo, de 75% num cancro da mama e de 96% num cancro próstata, são observadas. São valores consideráveis. Valores consideráveis são também encontrados em linfócitos isolados diretamente a partir de amostras tumorais de cancro da mama, como é mostrado na figura 2C. Na figura 3A, os autores testam a ativação das células gama-delta derivadas do estilo cancro de mama, neste caso o clone BTIL-31C1, contra uma linha solar autóloga BC31. E testam esta ativação introduzindo vários anticorpos bloqueantes contra MHC classe 1, classe 2, a molécula NKG2D, MICA e B, TCR gama delta e TCR alfa beta. Como é observado, somente os anticorpos anti-NKG2D e TCR gama delta induzem uma redução da produção de interferon gama. De facto, o resultado corrobora os resultados da figura 3B, onde se mostra que os clones BTIL-31C1 e BTIL-C2 expressam NKG2D. Este receptor, NKG2D, reconhece moléculas MICA e MICB ou ULBP2, que são proteínas membrana expressas por células quando submetidas a um stress mecânico ou fisiológico. Na verdade, a linha autóloga tumoral BC31 expressa ULBP1, 2 e 3, mas não BICA e B, o que permite concluir que a ativação das células gama-delta observadas nos TILs é mediada pela interação NKG2D-ULBP2. Coloca-se a questão de como a população tão prevalente no TIL do cancro da mama, como vimos, pode chegar mesmo a 75%, da população existente nestes estilos, não consegue controlar o crescimento tumoral. É colocada a hipótese que, provavelmente, as células gama-delta atuam de forma inibidora contra uma resposta antitumoral existente, tal como é mostrado, por exemplo, as células CD4, CD25, FOXP3, T-reguladoras. Para testar esta hipótese, os autores co-cultivam as células T-naive com clones TIL gama-delta. Na figura 4A, mostra-se que a co-cultura impede a proliferação de células T naive. Em contraste, as células gama delta 2, T provenientes de PBMCs de dadores sem doença aparente, mostram um efeito multiplicativo ou promovem o crescimento das células naive, como é mostrado na figura suplementar 2C. A purificação de células T gama delta a partir de TILs de cancro da mama mostra que a maioria destes TILs são eficazes em inibir a proliferação das células T naive, como é mostrado na figura 4B. sendo o efeito evidente para as células CD4, na figura 4C, e CD8 efetoras na figura suplementar 2B, na produção de interleucina 2 após co-cultura com as linhas tumorais. Nestes ensaios, as células T e gamma delta foram pré-ativadas com anticorpo anti-CD3 e co-cultivadas com linfócitos T naive, CD4 e CD8 durante 24 horas. Posteriormente, estes linfócitos foram cultivados com células tumorais, a linha 359 mL, sendo a produção de IL-2 monitorizada. Os autores passam a chamar estas células como células T gamma delta reguladoras e comparam estas células com células T reguladoras CD4 positivas, CD25 positivas, em termos de produção de citoquinas e marcadores de superfície, como é mostrado na figura suplementar número 3. As células T e gamma delta reguladoras provenientes do cancro da mama produzem elevadas quantidades de interferon gamma e GM-CSF, mas não produzem interleucina 4, interleucina 10 ou TGF-beta. Mais, não expressam CD25 ou GITR, que são marcadores clássicos das células T reguladoras CD4 positivas, CD25 positivas. E as células gamma delta reguladoras também não expressam FOXP3. Portanto, as células T e gamma delta reguladoras não partilham as características das células T reguladoras CD4 CD25, em termos de marcadores de superfície e citoquinas. Na figura suplementar número 4, mostra-se que as células T reguladoras gamma delta conseguem inibir a proliferação das células naive via fatores solúveis usando uma tecnologia chamada Transwells, onde existe uma separação física entre as duas populações, mas existe uma continuidade no meio de cultura. Em várias experiências, é mostrado que os fatores implicados são extremamente eficazes, mesmo em quantidades muito pequenas de volume, como é mostrado na figura suplementar 4B, e que interleucina 4, interleucina 10 ou TGF-beta não são os fatores envolvidos na inibição da proliferação, como é mostrado na figura suplementar 4C. Mais uma vez, em contraste com a atividade das células T reguladoras CD4 positivas, CD25 positivas. Os autores questionam de seguida se as células T reguladoras gamma delta têm um efeito sobre as células dendríticas, nomeadamente a sua maturação e função. Para tal, cultivam células dendríticas geradas com GM-CSF e interleucina 4 com células T gamma delta 1, portanto V delta 1, ou células T naive, e posteriormente maturam as células com TNF alfa e monitorizam de seguida a expressão de marcadores de superfície nas células dendríticas. Observam que na presença de células T gamma delta 1 existe uma perda da expressão de CD83, CD80 e CD86 e HLA-DR, portanto uma molécula classe 2, que são marcadores clássicos de maturação das células dendríticas. Estes mesmos marcadores não sofrem qualquer alteração quando as células dendríticas são cultivadas com células T naive. Ou seja, as células T reguladoras gamma delta provenientes de tilo de cancro da mama impedem a maturação das células dendríticas, como é mostrado na figura 5A. Co-cultivando as células dendríticas imaturas com células T reguladoras gamma delta, separadas por transwells durante 48 horas, e depois expondo as células dendríticas a lipopolissacarídeo, ou LPS, os autores observam que as células T reguladoras gamma delta reduzem a capacidade de produzir interleucina 6 e interleucina 12 pelas células dendríticas, e também impedem a capacidade destas células dendríticas induzirem a proliferação de células naive. Isto é mostrado na figura 5B e 5C. Em conclusão, as células T-reguladoras, gamma delta, podem bloquear a maturação de células dendríticas e suprimir a sua capacidade de produzir citoquinas, mesmo em resposta a lipopolissacarídeo. A questão seguinte é responder à pergunta se ligandos de Toll-like receptor ligands podem reverter a capacidade inibidora das células T reguladoras gamma delta, como acontece para as células CD425 via TLR8. Na figura 6A, os autores testam uma variedade de ligandos de TLRs e observam que somente poli-G3 e single-stranded RNA 40 reverte a inibição exercida pelas células T-reguladoras gamma-delta. É interessante notar que poli-G já foi demonstrado reverter o efeito inibidor das células T-reguladoras CD4 positivas e CD25 positivas. E estas experiências são mostradas na figura 6A e 6B. Como complemento, na figura suplementar número 6, os autores mostram que poli-G3 também permite a maturação de células dendríticas em presença de células TR gamma-delta e estas células dendríticas adquirem a capacidade de produzir interleuquina 6 e interleuquina 12. Põe-se a questão, será que as células T gamma-delta conseguem inibir uma resposta tumoral in vivo? Para tal, usam-se um modelo em que as células tumorais 586-mel são injetadas no ratinho Nodeskyd. Os tumores gerados crescem lentamente e podem ser relativamente controlados com TIL respectivos, como é mostrado na figura 6C. No entanto, quando os TIL são co-injetados com células gamma-delta pré-ativadas, estas células inibem a atuação dos TIL CD8-586, portanto, linhagem T autóloga correspondente ao tumor. Isto é mostrado na figura 6C. Na figura 6D, mostra-se que a co-injeção de oligonucleótidos poli-G3 consegue reverter o efeito inibidor das chamas gamma-delta nos TIL CD8. Finalmente, os autores propõem-se a dissecar os processos bioquímicos envolvidos no reverter a inibição das células gamma-delta 1 via TLR8. Como se viu anteriormente, as células gamma-delta só respondem a ligandos TLR8, embora expressam quantidades consideráveis de TLR1, TLR7 e em certos clones de TLR3 e TLR9. Isto é mostrado na figura suplementar número 7A e 7B. A maioria dos TLRs sinalizam via uma molécula adaptadora MYD88 e coloca-se a questão porque somente ligandos de TLR8 são funcionais. Para responder a esta questão, os autores infectam as células T-reguladoras gamma-delta com vetores lentiviral expressando GFP e a molécula TLR7 humana. As células GFP positivas foram então purificadas e testadas com ligandos de TLR7, como é o caso da loxorribina. Na figura 7A, mostra-se que mesmo expressando molécula TLR7, as células gamma-delta são incapazes de reverter o efeito inibidor sobre as células naive em presença de loxorribina. Poli-G3, pelo contrário, reverte esta ação, o que sugere que a cascata de sinalização via TLR7 não está envolvida no processo de reversão. Nas figuras suplementares número 8, mostra-se que as células gamma-delta GFP-TLR7 sinalizam via TLR7, na verdade, pois usando um sistema de luciferase acoplado a NF-KB, observa-se que existe ativação da pathway de TLR7 após contato com loxorribina. Baseado nestes resultados, os autores concluem que TLR8 usa uma cascata de sinalização independente, levando à reversão da atividade inibidora das células gamma-delta 1. Para testar esta hipótese, os autores usam uma tecnologia de RNA de interferência, ou siRNA, usando como genes-alvo moléculas envolvidas na sinalização das moléculas Toll-like receptor, como é o caso de IRAK6, TRAF6, TAC1, IKK-alfa, IKK-beta, JNK 1, 2, ERK1 e 2 e P38-alfa. O efeito da siRNA nos respectivos genes é demonstrado em Western blots na figura suplementar número 9. A análise da figura número 7 permite concluir que MYD88, que é comum a todos as moléculas, todo na pathway da sinalização dos moléculas Toll-like receptors, IRAK4, TRAF6, IKK e P38-alfa estão envolvidos na reversão da atividade inibidora das células T gamma-delta. Portanto, o artigo conclui assim que as células gama delta provenientes de tilos de cancro da mama, uma população que é extremamente frequente neste tilos, ou segundo o método que os autores utilizaram, ou as amostras que os autores obtiveram de cancro da mama, são majoritariamente constituídas por uma população gama delta, precisamente a variante V gama delta 1, que é muito frequente no tecidos epiteliais e corresponde à população epitelial, e esta população tem características T-reguladoras distintas de uma população T-CD4-CD25 FOXP3 positiva, portanto não usa os efeitos inibidores que são produzidos pelas células T-reguladoras CD4-25, como IL-4, IL-10, TGF-beta, e sobretudo, mostra uma atividade extremamente eficaz a inibir a proliferação ou a ativação das células Cas-naive e a maturação das células dendríticas. Portanto, estas células que estão extremamente ricas ou extremamente frequentes nos tumores induzem um efeito de dampening, portanto, eles reduzem o processo de não só de captura. De maturação das células dendríticas que capturam os antígenos das células tumorais, como depois impedem que estas células dendríticas possam ativar as células naive e estas próprias células T naive que existem nos tilos não conseguem posteriormente atuar devido à presença destas células T reguladoras gama delta. É sobretudo interessante, como mostra o artigo, que ligandos de Toll-like receptor molecules, portanto TLR8, neste caso, conseguem reverter este processo de inibição, e o que é sobretudo interessante e que é mostrado na parte final do artigo, a cascata de sinalização típica das moléculas Toll-like receptor não está, por visto, implicada no processo de reversão e existe uma PAFA que é independente e específica. No entanto, não se sabe até neste momento quais são as razões porque é que esta PAFA é independente da PAFA de outras TLRs. E assim termina este Journal Club, hoje centrado sobre as células gamma-delta reguladoras. Deixem os vossos comentários em pmsalves@hotmail.com ou então deixem os vossos comentários no meu blog pmsalves.wordpress.com. Até uma próxima edição, bom trabalho, até breve.
From the album Long Ride Home by John Williams from Magnatune.com.